Você está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por @viajanepodcast ou mandar mensagem por e-mail para viajandocomagrecia@gmail.com.
A gente saiu da França de manhã, fechou a tarde. Então, assim, mesmo numa situação que eu também tava morrendo de medo de, né, pô, foi uma viagem que a gente ficou um ano organizando.
Então, você voltou super no cagaço, né?
Meu Deus do céu, não passava porque... Wi-Fi. Nossa senhora, porque aí, assim, eram etapas de perrengue, porque na volta a gente tinha uma conexão em Porto. Então eu falei, bom, na hora que a gente... Aí a gente chegou no aeroporto, a gente conheceu um casal que tava de brasileiros, que eram de Fortaleza. Que eles estavam na França e eles iam pra Espanha. E a Espanha tinha fechado no dia anterior. Então eles estavam desde o dia anterior no aeroporto, tentando remarcar a passagem. Só que eles não conseguiam.
Oi, viajaneiros, tudo bem com vocês? Voltei, estou hoje aqui muito bem acompanhada com a minha amiga de séculos já, porque eu nem lembro mais quando é que eu conheci essa moça. Mas... a gente se conheceu nos percalços da vida, a gente se fudeu muito junto, a gente chorou muito junto, mas a gente foi muito feliz junto, a gente é muito feliz junto, e ainda bem que ela tá na minha vida. Amo essa menina que vai falar aqui, então, Thaís, por favor, apresente-se, fala quem é você na fila do pão.
Ai, meu Deus, quase chorei agora.
Oh, meu Deus.
Pelo tempo que a gente não se vê desde que começou a pandemia, parece que, meu Deus do céu, parece que realmente
qual
faz
foi a última vez
vida.
Que a gente se viu? Eu não lembro.
Jesus. Sei lá, primeiro semestre do ano passado, olha lá ainda.
Sério? Que foi
não
tudo
sei,
isso?
É, faz muito, muito tempo. Eu
não
sei,
amiga,
também
foi
esse
no
ano...
foi no seu aniversário, tá louca?
Ah, é verdade. Nossa, verdade, dezembro, que também é muito tempo. Dezembro,
não, é realmente,
ano
faz um ano. Faz
meu
um ano
Deus,
já.
É, faz muito tempo. Ai, tô muito
Thaís,
feliz.
Thaís, quem que é você na fila do pão, amiga? Conta aí.
Meu Deus, como diz meu marido, eu sou a pessoa que tá louca pra comprar o pão, entendeu? Eu sou viciada
no pão. Somos duas.
Bom, eu sou jornalista, foi assim que a gente se conheceu, inclusive, num evento, numa feira de arquitetura, foi isso?
Foi.
Design, alguma coisa assim.
De arquitetura, isso mesmo.
Eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa, produção de conteúdo. Tenho um podcast, um bebê podcast, um recém-nascido podcast, que se chama Elas Trabalham, onde eu falo de carreira, trabalho de mulher, invisibilidade de tarefas, enfim, todos os perrengues de mulheres. Amo viajar, então, tipo, tô muito feliz de estar aqui. Muito, muito mesmo. Obrigada.
Imagina. Ah, inclusive o podcast dela é editado pela Letícia do Pistolano. Gente, por favor, vão lá mandar um beijo pra Letícia.
Sim.
Letícia, pacamanca maravilhosa. Ela
Letícia
é perfeita.
Letícia edita, Letícia dirige, Letícia dá puxão de orelha. Letícia me obriga, me lembra de publicar no Twitter, porque eu sou uma dinossaura. Não, entendeu? A Letícia faz tudo, eu só tô lá.
Eu só tô falando,
só
ela
tô
faz
lá.
Tudo. Muito bem, amiga, me conta, memória de primeira viagem, pra onde você foi?
Ah, eu fui muito Brasil, muito brasileira, né, fui pra Argentina, que é muito louco, que hoje eu olho e aí eu falo assim, nossa, tipo, é uma viagem que é tão simples, né, no sentido de, é um país que tá bem perto da gente, né, acaba, é o primeiro país que a maioria das pessoas visitam, mas pra mim foi um passo gigante, assim, eu sempre tive na minha cabeça o sonho de conhecer o mundo, e ah, eu vou conhecer o mundo e tal, mas eu venho de uma criação que isso, apesar de não, né, nunca ter... Sempre tive boas condições, mas a mentalidade da minha família era que viagem é coisa de rico. É muito. O máximo de viagem que eu fiz até essa da Argentina foi pro Paraná. Então, todos os anos eu ia pro Paraná.
Quando você era criança, então, o máximo
Paraná.
De viagem era Paraná.
Paraná,
tá.
Paraná, Paraná, Paraná.
Mas nem praia, vocês iam?
Não, nem minha família é evangélica, amor. Isso aí não acontece. Isso aí não existe. Isso é do capeta. Olha, eu já causando aqui já. Não, era só Paraná e ainda pro mesmo lugar, Toledo e Cascavel. Era só isso. Todo
Ai,
que, assim,
jura?
Nossa, não volto lá, gente. Desculpa a minha família que mora lá, mas Deus, esquecer aquele lugar. E aí a primeira viagem foi pra Argentina. Foi logo no ano seguinte que eu saí da faculdade. E o meu namorado também, que hoje é meu marido também, tipo, tinha muito sonho de viajar. E aí ele meio que, tipo, sabe quando você tem a vontade e tudo mais, só que dar o primeiro passo quando né, a sua mentalidade é que aquilo não é pra você, que aquilo é caro, não é possível e tudo mais, é muito difícil. Então ele meio que, tipo, me obrigou, vamos lá, vamos comprar essa viagem. E a primeira foi...
Quantos anos você tinha?
Eu saí da... Meu Deus, só 19, 20, 21... Acho que eu tinha uns... Menos de 23, uns 22 anos, acho. E aí a gente comprou, e aí foi bem, tipo, comprou na agência, pagou bem mais caro. Mas é porque, assim, a gente não tinha experiência nenhuma. Então, assim, pra mim, entendi, parecia que eu tava atravessando, tava indo pro Japão, entendeu? Porque era uma coisa muito surreal.
É, você nunca tinha saído do país, né?
Nada, nem a fronteira do Paraguai, amor. Nada. Entendeu? Que é lá perto do Paraná, mas nem isso. Então, tipo, um cagaço monstruoso. A gente comprou a viagem lá, parcelamos lá em 12, a gente comprou... um ano de antecedência, que é aquele esquema, né, amor? Lembro até hoje que eram duas parcelas de, acho que 150, uma coisa assim, né?
Gente, uma pausa, porque a Thaís, ela é muito conhecida entre os nossos amigos, porque ela é bem muquirana, entendeu? Muquirana não, né? Ela é a nossa Nath Finanças. Ela fala, não vai comprar brusinha, não, entendeu?
Por favor.
E guarda esse dinheiro. Então, a nossa piada interna é que a gente sempre ia pra Marisa escondida da Thaís, né? Porque ela não podia saber que a gente
nessa
tava indo pra Marisa.
Nessa época eu não era assim, mas depois eu melhorei, mas nessa época eu tava gastando meu dinheiro em brusinhas.
Entendi.
E a gente parcelou essa viagem, 12 prestações, 12 suaves prestações. Sim. E aí, enfim, a gente foi. E eu sempre falo, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre viagens, e aí eu sempre falo que eu nunca vou esquecer a sensação de chegar no aeroporto, eu não lembro o nome do aeroporto lá, de chegar no aeroporto e tem um vidro do aeroporto, do outro lado tinha o Rio La Plata, acho que chama.
Ah,
né?
você desceu no aeroparque.
E acho que foi, I don't know.
É, porque o outro é muito longe, tem dois aeroportos.
Bem próximo de Buenos Aires.
Tem dois aeroportos em
Nossa,
Buenos
guia
Aires.
Nossa, turística, maravilhosa.
Ah, eu sei porque minha família é de lá, né, filha? Eu tinha que saber isso. E aí tem o aeroparque, ele é meio que dentro da cidade mesmo, então ele é mais rápido pra você chegar onde você quiser. E o Ezeiza, ele é longe, então é como se fosse o nosso Guarulhos daqui, sabe? Você tem ainda que pegar um rolezão até chegar ao aeroporto.
Ah, entendi. Eu não vou lembrar agora o nome, mas eu lembro de mas eu acho que era isso,
então
mais próximo.
Mas deve ser o aeroparque mesmo, pelo isso que você falou.
É, imagino. Vou depois dar uma pesquisada e a gente confirma. Mas tá, eu bom, lembro de ter essa sensação de olhar pelo vidro e aí pensar assim, meu Deus, eu tô aqui. Tipo, era muito surreal na minha cabeça, assim. Tipo, eu imaginei aquilo a vida toda e aí passei um ano imaginando aquela viagem. E aí eu tava lá, assim, eu nunca esqueço, eu consigo lembrar da sensação, do cheiro, de tudo. E foi, assim, essa primeira vez, eu nem lembro mais qual era a pergunta, como é que eu cheguei aqui nesse assunto, mas foi isso, sabe? Essa primeira viagem, assim, foi inesquecível por isso, assim, porque depois dela, quando eu voltei, eu falei, e aí teve muito perrengue lá, assim.
Você se virou bem com o espanhol? Como que foi isso?
Não, essa primeira, mano, eu tinha feito aula com você, entendeu? Gente, é muito engraçado. O meu marido tinha, meu namorado, na época, falava espanhol. E aí ele conta isso também, que ele fez espanhol anos. E essa primeira viagem, ele falou assim, que ele olhava nos lugares, então, tipo, nas placas, pelo queria, não sei o quê. E aí ele ficava assim, cara, as palavras que eu aprendi, de fato, elas existem, sabe? Tipo, não... é de fato que eu aprendi em espanhol, sabe?
Sim.
Mas eu não... Não, nem portunhol posso dizer que eu falava, assim. Então, tipo, ele meio que foi uma coisa que nessa primeira viagem também eu identifiquei isso, assim. Que eu falei, eu preciso aprender o básico, pelo menos, porque eu não gosto de, tipo, ter uma pessoa falando por mim, sabe? Eu não gostei dessa sensação. Mas aí ele que tocou o barco, assim, sabe? Mas dá pra entender, né? Você arrisca ali.
Ah, sim, se alguém falar devagar, dá até pra você, né? Despacito.
Na época não tinha Despacito.
Não tinha Despacito ainda. A gente que lançou Despacito no Brasil, né,
Thaís?
Pois é,
temos que lembrar disso. Fiquei putaça. Pode falar a palavra, não pode, né?
Pode.
Fiquei muito puta, que daí todo mundo começou a ouvir quando lançou a versão do Justin Bieber, que pra mim não é a melhor.
A gente começou a ouvir Despacito, era novembro. E lançou aqui no Brasil, era tipo fevereiro, assim, um negócio muito louco.
A gente já tava, já tinha que
a gente já tava pronta.
No meu ouvido fazia tempo. E eu gosto da versão só em espanhol.
Original.
Sem.
Sim, eu também.
Sem, eu falo assim, Jonas Brothers. Sem.
Igual que nem.
Sem o Bieber, entendeu? A versão original em espanhol.
Exatamente. E deixa eu te perguntar, então, última viagem, pra onde você foi?
É engraçado, né? Porque eu já fiz outros países, mas a sensação é a mesma. Foi em março, no comecinho
esse
da pandemia,
ano.
Desse ano, março de 2020, no comecinho da pandemia, fui pra Portugal e fui pra França. E é muito engraçado, porque até então eu só tinha feito aqui na América do Sul.
Uhum.
E por mais que eu já tinha entendido, tipo, olha que incrível, a gente, de fato é possível você viajar o mundo, fazer a Europa era uma coisa assim, meu Deus... Portugal, eu não senti tanto essa, sabe, eu sempre quis muito conhecer Portugal, mas eu sempre, tipo assim, eu ia olhar, por exemplo, uma passagem pra América do Sul, aí eu olhava pra Portugal era tipo 3,5, eu falo, meu Deus, será que eu ainda vou conseguir chegar nesse Portugal? Deu certo, no euro, tá, o euro tava de matar, destruído, tava
nossa,
foda.
Nossa, esse ano você foi,
agora
né?
Agora tá pior, mas assim, já tava ruim. Aí já tava
não,
ruim, parece
tava,
que piorou.
Tipo, já tava mais de 5, não tava, quando você foi?
Tava mais de... Eu peguei
meu
a...
Deus,
e
amiga.
A gente foi trocando aos poucos ainda, mas mesmo assim, ainda doeu bastante. Mas eu sempre olhava as passagens e falava, tipo, será que vai rolar um dia? Porque era, o valor era bem superior ao que eu tava pagando nas viagens da América do Sul. Mas, assim, apesar do sonho e tal, foi incrível Portugal, assim... meu Deus, sem... É demais, assim, é um lugar... É muito... não sei explicar, assim, tipo, toda essa... É o meu tipo de viagem, porque eu sou velha.
Uhum.
Eu gosto de viagem velha, eu gosto de lugar velho, entendeu? Então,
tá,
foi
ver museu, essas coisas,
nossa,
né?
Nossa, eu sou muito idosa, amor. Meu negócio, tipo, China, Japão, assim, nada tecnológico pra mim, entendeu? Eu quero um velho, me manda pra lugares velhos. E aí já foi incrível, mas chegar na França, e mesmo assim, a gente conversou muito sobre isso, você me deu um monte de dicas, você me mostrou fotos, mas a realidade, assim, não tem como explicar.
Eu não sei se você tem essa sensação, mas quando eu lembro da viagem, parece que eu vivi um sonho, não parece que
Sim.
eu fui. Você também?
Sim. É.
Não
pra
é estranho,
mim,
cara? É muito estranho.
Eu fui... voltei, mas assim, eu ainda não consigo acreditar que eu fui.
A sua alma ficou...
Hã?
A sua alma ficou lá.
Não, eu sou parisiense, amor, entendeu?
Eu sou italiana, desculpa.
Nossa,
porque olha, eu amei...
meu
nome é Grécia, eu realmente... Itália, eu sei que
daí.
Você vai.
Mas
Sim.
quando eu cheguei, eu lembro que eu saí de Portugal no finalzinho do dia, e aí fui... Já era muito incrível fazer dois países. Sabe, já era muito, meu Deus, que viajada, né, nossa. E a gente montou, a gente só comprou de agência a primeira viagem, depois a gente foi meio que mais arriscado, vamos fazendo por conta, que é muito mais barato.
Essa última viagem vocês fizeram por
conta.
Sim,
sim,
tá.
Só a primeira que a gente comprou a agência, então, tipo assim, eu falei, caramba, eu vou fazer dois países, então, tipo, eu que tô organizando, tava me sentindo maravilhosa. Fui pra Portugal, um lugar assim, tipo, comi... Meu Deus, que comida maravilhosa, tudo, assim, sabe? A cidade, eu fiquei muito, muito surpresa com a limpeza, e aí fiquei pensando, esse negócio podia ter pego na gente também aqui no Brasil, né? Cagaram com a gente, mas o esquema da limpeza não trouxeram. Mas, assim, eu fiquei muito chocada, assim, os metrôs, extremamente, realmente fiquei muito surpresa, assim. E quando eu tava preparando a viagem, todo mundo me falava que era um lugar... que os portugueses eram muito mal educados, né, que era tudo... E de verdade eu não senti isso, assim, sabe? Não senti... Encontrei brasileiros, brota do chão, na verdade brasileiro brota onde você tá, né? Em qualquer lugar do mundo ele tá.
Qualquer lugar, você fala gritou gol, alguém apareceu né? É ridículo.
E ele sempre acha que vocês sabem tudo sobre futebol, né?
Sim, total.
E aí, enfim, foi muito incrível. Mas a França ali, o negócio bateu, assim, eu achei que eu ia sentar no chão e chorar. Mas acho que eu vou fazer isso só quando eu vou pra Itália mesmo. Mas deu vontade.
Mas por quê? Porque você não entendia
não,
a língua?
Não, deu vontade
que
de chorar
foi?
De emoção, assim, porque é muito surreal. É muito surreal.
Beijo, chão.
Tipo, sério, conta. A gente chegou... Primeiro que eu saí de Portugal, tava o clima. Aí cheguei lá, tava puxado no frio.
Vocês foram de Portugal pra França de avião?
Sim. Sim, porque acho que o trem era umas 12 horas. A gente já chegou, não valia a pena. Aí a gente foi de avião. E aí, só um adendo, a gente ficou chateadíssimo, porque não, eu não sabia, mas como você faz ali, tipo assim, você tá indo de um país da Europa pra outro, você não tem carimbinho. Então eu não tenho carimbo que eu fui pra França.
Não tem, não tem carimbo. Eu não tenho carimbo da Itália. Eu tô. Nossa, fiquei muito chateada.
Fiquei chateada, fiquei decepcionadíssima.
Eu queria ter pedido carimbo.
Tirei passaporte só pra isso. Ai, fiquei chateadíssima. Falei, vou mostrar agora como é que eu vou provar que eu fui.
Inclusive, eu te dei de presente um passaporte maravilhoso, entendeu? Que eu tenho um também, daquele mesmo jeito.
Bem,
eu falei, gente, como assim?
Que também foi ótimo pra eu não perder também. Você também me deu um imã de geladeira. Que aí eu vou ter que confessar que desde o dia do meu aniversário, durante uns bons meses, eu achei que ele era um sabonete. Eu juro por Jesus, juro por Deus. Eu nem sou imã de geladeira, mas tô aqui jurando. Eu achei, é sério, por quê? Eu não sei, mas eu achei que era um sabonete.
Puta isso, amada.
Aí eu deixei guardadinho junto com o negócio, porque eu não ia usar naquele momento. Pensei, aí ela comprou, né, tipo, Paris, os caras são famosos pelos perfumes, deve ser um sabonete. Aí quando eu fui tirar o porta, passaporte, eu descobri que eu era na geladeira. Mas enfim.
Ah, aí você colou
na geladeira. Aí eu colei na geladeira e está na minha geladeira. Mas o que eu ia dizer da França, Obrigada. O que eu ia dizer da França é assim, essa sensação, assim, tipo, cada esquina que você vira tem, sei lá, trocentos mil anos. Tem umas esculturas surreais. A galera falando francês, que é muito lindo.
É muito bonito, né? Muito,
e eu sempre falei que eu não achava o idioma bonito. Até ver o francês mesmo falando. Sério, eu achava muito estranho. Mas aí você vê o francês.
Verdade.
E aí eles são muito bem arrumados, então você se sente bem desarmada. Entendeu? E aí, tá um frio do cão. Então, tipo, gente, desculpa esse negócio de quem fala que inverno a pessoa fica bem arrumada, não é o meu caso. Eu estava.
Gente, a Thaís odeia inverno. Vamos combinar.
Não é que eu odeio, é que eu não consigo me aquecer. Então, você tinha que ver os meus looks.
A
lá.
Thaís. Eu trabalhei com a Thaís levava praticamente um cobertor e se enrolava inteira.
Só que nessa viagem a gente tinha que economizar. Então eu não podia despachar a mala. Então eu tinha que fazer os dois pais com a mala de mão.
Você não despachou a mala?
Não, o que era despachar a mala ou reservar assento. Preferi estar reservando o assento. Entendeu? Não despachei, mãe.
Meu Deus!
Viajei com uma mala de mão.
Nossa, eu despachei
tudo. Nossa, maravilhosa, né, mãe? O meu não ia rolar. Pleno.
Não, mas eu não sei o que você fez aí. Não. Porque eu achei umas passagens boas.
Mas é porque tem essa coisa de, por exemplo, assim, você... O hostel, que você economizou bastante, por exemplo, no hostel. A sua acomodação.
Sim.
Eu já não, nunca fiquei de hostel... Não trabalhei
não
isso aí na minha cabeça, entendeu? Eu e Danizinha, nossa amiga, a gente não trabalhou isso na nossa cabeça.
Olha, você, a Dani e a Maria...
A Maria ficou no...
Não, a
no
Maria rosto. Já, mas eu não vejo vocês hoje em dia. Hoje em dia,
então,
tá?
Eu acho
a gente
muito,
velha
eu acho,
já...
Eu
hoje...
acho maravilhoso, mas eu acho muito jovem. Entendeu? E aí eu ia me sentir mais velha. Então eu preferi um hotel, porque já tem velha. A gente se equipara ali. E a França foi, essa última viagem foi assim, eu lembro de quando eu cheguei na torre, aí amor, foi surreal essa pra mim.
A torre eu chorei.
Demorou não, porque eu fui embora e eu ainda não assimilei aquilo na minha cabeça, porque eu vi tanto aquilo em fotos, tanto, que eu não conseguia acreditar, eu juro assim, eu não conseguia acreditar. Enquanto tava de dia, até tava um pouco mais fácil. Agora, eu fui no último dia, a gente foi à noite. Meu Deus, você não tem explicação.
Não, eu não vi a torre à noite. Porque eu tava... mas deixa eu contar. Eu não vi a torre à noite, porque primeiro eu tava sozinha. Então, pra eu ir pra torre, foi um rolê que eu fiz durante o dia, né? E aí, à noite, depois quando eu dava umas 7 horas da noite, mais ou menos, eu já voltava pro hostel. Eu só saí um dia que eu fui pra uma baladinha, porque eu fiz amizade, veja bem, tô na Thaís, com dois amigos meus lá do hostel que tinham cada um 60 anos, entendeu? Foi com eles que eu fiz amizade.
28, nem fiz 28 ainda, eu já tô assim, Jesus amado.
Então, não, mas detalhe, eles eram um ex-casal.
Que estava
junto. Que o cara... É um ex-casal, eles foram casados, ficaram 10 anos juntos, mas eles se separaram, e um ano depois da separação, o cara, né, no caso, o Marco, ele resolveu simplesmente vender tudo, casa, apartamento, tudo. Ele não tinha pra onde voltar, pra você ter noção, pra fazer mochilão na Europa, ficando em hostel. E aí ele não queria ir sozinho, ele chamou a ex-mulher dele.
Ai, gente, que maravilhoso. Eu achei que eles tinham, tipo, sabe quando você termina, aí você compra a viagem, você compra o ingresso, aí você tem que ir, porque não tem como. Aí você
não,
tem que encarar.
Não, eles fizeram todo o rolê depois. E foi muito engraçado, porque eu encontrava com eles, assim, e a gente falava assim, ai, vamos hoje em tal lugar? Vamos. E aí foi muito engraçado, porque eles meio que cuidaram de mim na viagem. E teve um dia, o dia que eu conheci o Jardim de Luxemburgo, o Marco foi no supermercado, eu fiquei com a Kátia, né, que é a mulher. Fiquei com a Kátia esperando ele. Ele trouxe baguete pra gente. E refrigerante. E refrigerante não. Cerveja e queijo e presunto de Parma. Que é um negócio, tipo, muito caro. Mas lá era mó de boa. E aí a gente comeu.
Que, aliás, esse negócio de viver em euro é uma bela de uma enganação, né? Porque, tipo, eu troquei o rim pra poder ir. E aí tu chega lá, tipo, ai, 3 euros. Mas daí tu esquece que esses 3 euros custa...
É tipo,
suor pra conseguir esses 3 euros. Porque tava, foi doído. É, mas é muito engraçado isso que você falou de sair, né, à noite e tal.
Uhum.
Porque eu sempre viajei, desde a primeira viagem, eu e o Lucas, a gente sempre, Lucas, namorado, hoje marido, a gente sempre viajou junto. Só que essa foi a primeira viagem que a gente se sentiu seguro pra sair à noite. Mesmo a gente em casal, mas por exemplo, as 3 primeiras viagens foram Argentina, Uruguai e Chile. É, a gente acabou não curtindo a noite da viagem, porque a gente ficava ali muito perto do hotel, eu sentia muito medo, assim, sabe? Mesmo estando acompanhada. É, medo de estar sozinha num país que eu não conheço, esse tipo de coisa. E aí, pra Portugal, a gente... Que também, acho que também é isso, assim, eu vejo muitas... Acompanho muito, leio pessoas falando de viagem, não sei o quê. E eu sinto que tem uma sei lá, parece que a viagem é uma competição de quantos lugares você conhece, de tudo que você faz. E eu acho que tem seus processos.
Sim.
E foi a primeira viagem agora que a gente saiu em Portugal, a gente saiu à noite. E assim, foi uma coisa que eu lembrei de você lá na hora. Eu falei, cara, se a turma toda tivesse aqui, teria sido genial. Porque a gente foi pra parte antiga da cidade. E aí, tipo, os barzinhos são minúsculos, então fica todo mundo mesmo. Na verdade, na rua, porque não tem
na
espaço.
Na rua, sim. Porque não cabe.
É, então. E aí, tipo assim, foi uma vibe muito gostosa. E em Paris a gente pegou o metrô. E em Portugal a gente ainda foi de táxi, de Uber. Mas em Paris a gente pegou o metrô e foi pra torre, ver a torre à noite. E depois a gente jantou no restaurante lá perto, assim. Então foi uma... E aí eu encontrei uma amiga minha que era aqui.
Lá?
Lá. Ela, tá, ela ia... Ela foi pra Portugal. Depois que eu saí de Portugal, ela chegou... Aí, no dia que eu ia,
olha
no dia seguinte, eu ia embora da França, ela chegou de antes, depois de lá, ela ia pra Bruxelas. E aí, a gente calhou da gente se encontrar lá. E aí, era outra coisa muito surreal pra mim também. Tipo assim, cara, uma pessoa que é super minha amiga no Brasil, a gente meio que trabalha no mesmo segmento, se fala todo dia. A gente tá aqui em Paris, passeando aqui em Paris, comprando aqui, porque meu último dia já não tinha mais nada. Ia torrar o euro que tinha sobrado. E aí, a gente tá, tipo assim, são essas coisas que tipo, ficou, não, é muito surreal. Acho que não...
Não, é muito estranho mesmo quando você pensa que você tava num lugar, aí você encontra alguém, assim, que nem... Eu encontrei com uma menina que já me ouvia em podcast, fazia muito tempo, e ela falou, não, vamos se encontrar, eu queria conhecer você e tal. E aí a gente marcou de se encontrar, ela me levou num café.
Vocês se encontraram lá
e
também?
É um café. A gente se encontrou
tipo,
lá.
É muito surreal.
É muito surreal. E aí, assim, eu falando com ela em português, ela pedindo as coisas em francês, e, tipo, o francês dela era perfeito, porque ela fazia não sei quanto tempo já tava morando lá. E aí ela, ai, não sei o quê, não sei o quê, você quer ir passear comigo depois daqui? A gente, eu te apresento alguns bairros. E a gente foi andando. E, velho, ela tirou foto minha, sabe? Tipo, a pessoa que tem paciência vai tirar foto, tirou foto minha. Aí ela foi me contando os lugares, mostrando os lugares que a gente foi passeando e tal. Foi incrível, incrível.
Essas coisas
incrível.
Pra mim é assim, tipo, por isso que eu não compro cozinha, entendeu? Pra juntar dinheiro pra fazer essas coisas. Porque,
tá certo,
de verdade, eu nunca... Eu fico muito em São Paulo, mas eu moro no interior. Então aqui a gente quase não tem brechó, por exemplo. Aí eu fui num brechó em Paris e comprei uma bolsa. Aí eu falo, gente, eu comprei uma bolsa, gente, a minha mala de mão, ela é guerreira, porque eu comprei um casaco, uma... Então, tipo assim, não importa se eu comprei no brechó, veio de Paris, é igual você ir pro Uruguai, você ir pro Paraguai, foi pro Paraguai, é viagem internacional, amor, passou a fronteira. Então, assim, essas coisas pra mim, assim, tipo, são coisas que pra mim ainda é muito surreais, são muito surreais, sabe? de ter encontrado uma amiga em Paris, de ter estado lá, sabe? Mesmo no momento que foi, tipo, né, a gente saiu da França de manhã, fechou a tarde. Então, assim, mesmo numa situação que eu também tava morrendo de medo de, né, foi uma viagem que a gente ficou um ano organizando.
Então, você voltou super no cagaço, né?
Depois, não passava Wi-Fi. Nossa senhora, porque aí assim, eram etapas de perrengue, porque na volta a gente tinha uma conexão em Porto. Então eu falei, bom, na hora que a gente. Aí a gente chegou no aeroporto, a gente conheceu um casal que tava de brasileiros, que eram de Fortaleza, que eles estavam na França e eles iam pra Espanha. E a Espanha tinha fechado no dia anterior. Então eles estavam desde o dia anterior no aeroporto, tentando remarcar a passagem. Só que eles não conseguiam. E aí a gente...
Nossa!
Pô, desesperador. Você
voltou no olho do furacão.
Ah, menina. Aí, beleza, a gente saiu. Falei, bom, então a gente...
Que dia que você voltou? Você lembra?
Ai, eu acho que foi no dia 13, no sábado dia 13, se não me engano.
É, de porque as coisas fecharam aqui dia 16.
É, acho que foi isso mesmo. Acho que foi no dia... Eu saí dia 13 de manhã. No dia 13.
Nossa,
e aí, Portugal não tá, tava... Não peguei nada fechado, tava tudo certo. A minha amiga, que chegou depois de mim em Portugal, ela pegou já coisas fechadas. Quando ela foi pra França, ela não conseguiu ir no Louvre. E ela...
Ai,
e a sorte dela é que ela, de lá ela ia pra Bélgica. E ela ia ficar na casa de uma amiga dela. Só que ela ia ficar ainda... Uhum. Do dia que eu fui embora, ela ia ficar ainda mais uns 3 dias em Paris. Só que eles fecharam. Então, fecharam os aeroportos. Então, a sorte que ela ia de trem. Então, ela pegou o trem e antecipou a ida pra lá. E aí, ela ia ficar, sei lá, não lembro os dias, mas sei lá, tipo, 5 dias com a amiga dela. Ela ficou 20. Porque ela, os voos foram sendo cancelados, ela não conseguia remarcar. Mas aí a gente conversou muito durante esse período. Eu falei, amiga, olha, tipo... A sorte é que você tá, tipo, na casa de alguém que você conhece.
Sim, imagina se tivesse que pagar hotel
sozinha,
ou qualquer coisa.
Sozinha, né? Num dinheiro acaba.
Sozinha.
Então, assim, foi bem... E aí a gente conheceu esse casal de brasileiros no aeroporto que estavam lá desde o dia anterior e não sabia quando iam conseguir voltar. Tem a frustração, né? A tristeza de, pô, tipo, os caras haviam planejado toda uma viagem, eles iam ainda pra Espanha e pra Itália, se não me engano. E aí, tipo... Já tiveram que, enfim, desfazer os planos. E aí tinha essa angústia de voltar pra casa. Aí a gente conseguiu embarcar. Aí a gente foi pra Porto. Aí eu falei, bom, aí você tem um novo medo. Que é, aí se em Porto der algum problema, não conseguir pegar o voo. Aí beleza, aí a gente conseguiu pegar normal o voo de Porto pro Brasil. Mas daí você tinha 10 horas de voo. Num negócio cheio, sei lá, com 200, mais de 200 pessoas. Todo mundo tossindo. Então eu falei, bom, aqui já lascou, né? Pensei, aqui já morri, né? Pelo menos eu fiquei pensando, bom, pelo menos eu fiz a minha viagem, mas aqui já lascou, porque tava todo mundo tossindo. Falei, gente, e eu sou muito desligada. Ainda mais no começo, que você ainda não sabia meio o que fazer e tal. Então eu sou muito desligada, eu esquecia que eu tinha pego no corrimão, não sei, enfim, foi bem tenso, assim. Ai. E a gente chegou, aqui em Guarulhos estava, parecia fim do mundo, assim, tipo, o aeroporto estava lotadérrimo. Todo mundo meio desesperado, uma galera de máscara, outra pessoa sem máscara. E como tava no começo, a gente não tinha ideia, a gente não tinha dimensão de como tava.
Sim,
aqui.
Sim, a gente não sabia o que tava rolando.
A gente ainda não
sabe. Na verdade, a gente ainda não sabe. Então.
É uma tristeza.
Meu Deus, que loucura, Thaís.
Foi tenso, assim, sabe? Porque você fica assim, meu... Aí o meu primeiro pensamento era o quê? Eu odeio o Bolsonaro. Ele não vai mandar me buscar, entendeu? Ele vai saber que eu não gosto dele, ele vai me largar aqui. Então eu já fiquei, fodeu, eu já tava... E o dia também já tinha acabado, porque como eu ralei pra poder levar o dinheiro, eu falei, agora eu vou torrar tudo isso aqui, não tô nem aí.
Nossa, você acredita? Você vai ficar orgulhosa de mim. Quando eu viajei, eu guardei todo o dinheiro e eu fui separando por dia. Então, assim, eu tinha... Minha meta, meu teto diário era 50 euros. Então, eu podia gastar 50 euros. Então, todo dia de manhã... Eu tomava banho, me arrumava, tirava 50 euros, deixava dentro da carteira, os outros dinheiro eu ficava tudo guardadinho comigo, né? Que eu ficava usando aqueles... Não é uma cinta,
doleira,
esqueci o nome.
Doleira, como é que chama?
Que você põe. Doleira.
Eu sempre lembro da galera que leva dólar do país, sabe? Os doleiros, eu sempre lembro disso.
É, exatamente. Aí eu... Cara, eu fui fazendo isso e aí todo dia eu falo assim, não, eu não vou gastar 50 euros, não vou gastar 50 euros, não vou gastar 50 euros. Quando chegou no final da viagem, tinha sobrando 200 euros. Sobrando.
Que aqui no Brasil era o quê? Uma casa. Tu comprava uma mansão.
Aqui é o quê? Um anel de diamantes.
É.
Então, e aí eu falei, nossa,
mas eu fui muito burra nessa viagem. Eu e meu marido, a gente foi muito trouxa. Porque a gente tá acostumada a viajar aqui na América do Sul. Tipo, pega R$5 e passa um mês lá, né? Aí a gente foi pra Europa, eu tava tipo... Você lembra até que eu te falei, amiga, tanto... Eu nem lembro quanto era, mas eu falei, tipo... Eu sei que era um valor que eu falei assim, ah, sei lá, acho que 200 euros por dia, tá bom. Porque eu tava com muito medo de chegar... Eu sabia que nossa moeda era super desvalorizada. Até tinha olhado os preços pra ter uma ideia, mas eu tava com muito medo de chegar lá e, tipo... Descobrir que...
Se fuder,
tipo, passar fome, entendeu? Falei, bom, pão de mortadela tem em qualquer lugar. A gente foi um pouco mortadela. Mas eu tava com muito medo de não ter dinheiro lá, sabe? De descobrir que a minha conta tava errada. Porque, né, a diferença era muito grande. Só que daí eu cheguei lá, conforme a gente foi passando os dias, eu falei, cara, a gente trouxe dinheiro demais. Mas, na verdade, não era que eu trouxe dinheiro demais. Eu fiquei pensando, eu gastei dinheiro pra cacete pra trazer esse dinheiro que tá sendo além do que eu precisaria. E aí, no final da viagem, como eu tava um pouco puta com isso, eu peguei e falei, quer saber, eu vou parar dinheiro tudo aqui. Que eu ralei, fui trouxa, porque eu podia ter trazido pro Brasil e feito uma grana aqui, trocada aqui, né? Que não é igual o peso que você chega aqui. Da viagem da Argentina, eu voltei com 200 pesos. Eu falei, cara, que sensacional, voltei com 200 pesos. Passei no free shop, falei, nossa, vou comprar, sei lá, uma base da Mac, que sonho. Amor, não dava nem os centavos.
Não dava pra comprar
fui
um batom.
Fui trocar o dinheiro lá no coisa, eu não pagava nem a taxa pra fazer a troca. Então eu tava com esse pensamento. E aí a gente foi muito burro, porque a gente levou, juntou, né, pra eu ter 1.500 euros, a gente trocou, se não me engano, 6 mil reais. Pois é.
Nossa, Thaís.
E aí, tipo, foi não, muito olha, burra. Aí nessa próxima viagem que a gente tá organizando, aí tipo, falei, não, agora a gente vai ser comedido, porque a gente foi trouxa, entendeu? Levou, e aí pior do que levar foi gastar tudo lá. A viagem poderia ter saído um pouco mais barata.
Não, eu consegui guardar todo o dinheiro, aí, todo esse dinheiro, né, dos 200 euros. E aí, na volta, foi assim, eu levei uma mala gigante. Não precisava ter levado uma mala gigante, mas tudo bem, também fiquei 15 dias, né? Então, eu precisava de roupa. E eu usei tudo. E a minha mala, eu fui, tipo, folgada, com 14 quilos. O máximo para despachar é 23. Eu voltei com 23.
Querida, trouxe a Europa, né, amor?
Eu trouxe, porque assim, só de chocolate eu trouxe uns 2 quilos.
Ai, gente, eu não trago nada pra ninguém, você trouxe uma coisa pra alguém?
Não, eu trouxe pro meu namorado, pro Gui. Trouxe pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai.
Ah, gente,
né? Tipo,
melhor que eu já.
Mas eu trouxe chocolate. E aí pro Guilherme eu trouxe vinho, eu trouxe cerveja, eu trouxe várias coisinhas. E eu comprei algumas coisas pra mim também. Então... Tipo, no fim, realmente, deu uns 23 quilos, mas assim, tava passando... Não deu nem 23, deu 22.990 e... Sabe, blau. Que, tipo, quase me
fugiu. Eu trouxe, acho que era 15 chaveiros da torrezinha, porque era 3 euros. 15 por 3 euros. Falei, essa aqui todo mundo vai ganhar chaveiro, entendeu? O resto, amor, gastei, torrei livro. Meu marido, comprei uma escultura lá.
Ai, que rica.
Achei muito, muito maravilhosa. Aí comprei uma escultura que eu falei, me interessa, e foi feita na China. Trouxe de Portugal, trouxe da França, é essa história que eu vou contar. Aí, amor, tu cheira a mala e Lucas falando, não vai passar. Porque a escultura é tipo uma bicicleta antiga, assim, muito linda. Só que é ferro fundido, entendeu? Fundido. Ele falou, Thaís, eles vão achar que tipo, é uma arma, eles não vão passar. Ele falou que passava, tipo assim, ele passou no raio-x morrendo de medo de ter que despachar a mala.
Sim, suando,
exatamente. Ai, gente, eu não trago nada pra ninguém, não. Não trago, não, porque na hora que a gente tá fazendo a viagem, só tem gente gongando. Essa mesma, então, que tava com o corpo, já tinha gente gongando. Então, eu não ganhei um chaveiro, porque eu ia torrar os euros, então eu falei, ah, compra aqui 15 chaveiros. Sim. Aqui. Mas, aí, eu trago livros, trago livros e livros e livros. É isso que eu trago.
Não, eu trago, assim... coisas comestíveis, então, chocolate, como eu sou tarada por Lindt, e lá é, tipo, realmente muito barato, eu trouxe muito. Eu trouxe daquelas barras que, tipo, aqui são R$50.
Meu
sabe?
Deus.
E lá era 5 euros.
Meu estômago nem merece um chocolate de R$50.
Não, eu comprei tanto chocolate, mas tanto chocolate, mas tanto chocolate, que, tipo, era abril. Assim, final de abril eu ainda tinha, entendeu? Ainda tinha na geladeira. Que eu não aguentava mais ver.
E essa, eu aqui fazendo comprar. As perguntas. Você traz, não sei, porque eu tenho a minha vida livre, então eu trago, tipo, livro pra mim é o que... Eu sei, eu gosto de trazer.
Não, o meu item de colecionadora, que eu sei que eu viajei, é ímã de geladeira. Eu olho pro ímã de
tá
geladeira.
Tá mais idosa tem que eu,
eu viajei.
Tá mais idosa
é
que eu.
É porque é barato, né? Aí você compra o quê? 3 euros?
Ah, não. Eu economizo pros outros, assim, sabe? Tipo, pra uma caneta, entendeu? É isso. Nem uma caneta eu trouxe.
Não, olha, eu vou ser muito sincera. Eu gastei muito pouco, porque eu comi quase todos os dias lanche, entendeu? Eu fiz,
uma
tipo,
alimentação balanceada, maravilhosa.
Uma alimentação balanceada, comendo o quê? É, vinho de 1,75?
Mas é 1,75 de euro. Aqui é 1,75 de euro.
Não,
aqui
é, amor,
tava,
aqui é muito
não,
caro.
Tá,
mas assim, quando foi pra subir na torre... O valor mais caro era, tipo, 25 euros. E era pra subir até o topo, assim. Aí eu falei, eu vou subir até o topo. Eu tô
foi
aqui, cara. Vou
de...
pagar mesmo. Não, eu fui de elevador, meu amor. Eu fui de elevador. Subindo, aí você para no segundo andar ali. Aí você dá um rolê, depois você sobe de novo. Aí eu falei, gente, que chique. Aí fui tirar a luva... Pra tirar foto, não perdi a luva.
Querida!
A minha mão ficou roxa. Porque tinha acabado de chover chuva de granizo. Então, veja, estava frio. Aí, o que, que eu fiz? Eu tinha uma meia dentro da bolsa. Eu coloquei uma meia na mão.
Quem tá vendo? Quem tá vendo?
Ninguém tá vendo, eu não tô com ninguém aqui. Quem vai saber que eu tô com uma meia na mão? Então, foi isso, entendeu? Aí, assim... Fui em todos os museus que eu queria ir. Não fui em todos... Em todos, porque é impossível.
Não, Louvre.
Paris tem museu pra até...
Louvre, infelizmente, vou ter que voltar. Olha que triste. Vou ter que voltar pra Paris porque não deu pra ver, nem...
Eu vou ter que voltar porque a ala que eu queria ver é a ala do Egito. Tava fechada.
Nossa,
pra manutenção.
Nossa, meu marido é, tipo, sonho da vida dele. Então, a gente ficou ali horas. E também eu adoro.
Então.
Ai, é maravilhoso aquele lugar, então, gente.
Aí eu fiquei vendo o quê? Coisa grega. Eu falei, ah... Nenhuma novidade pra mim.
Ai, que som, você sabe que ela é toda internacional. Ai, meu Deus.
Ai, ô Thaís, fala aí, viagem inesquecível.
Cara, apesar de ter amado a França e aí eu tava lá assistindo a Emily em Paris, aí eu ficava, mas eu passei aqui, meu Deus, que lugar maravilhoso, sonhando.
É muito gostoso.
É a viagem que eu falo, assim, os outros países eu gostei muito, mas se fosse pra escolher pra voltar, eu voltaria na França, porque foi incrível. Mas...
Você não vai falar isso depois que você for pra Itália,
ah, não,
tá?
Não, mas aí, amor, existe
aguarde.
Viagem...
Aguarde. Na hora que você for pra Florença, você vai falar, nunca mais
existe,
eu vou pra outro lugar.
Existe
viagem,
existe a Itália, uma outra categoria, entendeu? Existe toda uma Thaís feita, preparada pra este... Quer dizer, não tá preparada pra este momento. Inclusive, se eu morrer lá...
Não pelo dinheiro, né? Porque o dinheiro é muito caro,
se eu morrer lá,
meu,
não
precisa
buscar meu corpo, pode me deixar lá. Não, sem a menor preocupação.
Fica
Itália
lá,
é um
minha.
Outro, tipo, sabe? Meu Deus, que lugar. Mas a França foi porque foi o mais diferente, sabe? O idioma era totalmente diferente, o lugar era totalmente diferente, então gostei demais.
Uhum.
Mas o Chile foi uma viagem muito marcante pra mim, porque eu, nessa coisa de, ai, meu sonho é viajar, eu queria muito passar um Réveillon diferente, um Réveillon num lugar que eu não conhecesse. Pra fugir dos Réveillon em família, aquela coisa que a gente já sabe, aquela tristeza, 10 horas da noite, tá todo mundo dormindo e tudo mais. E aí a gente foi, não vou lembrar o ano agora, foi depois, sei lá, não vou lembrar o ano, mas acho que foi 2006, 2017.
É, acho que foi 2017 que foi, não foi?
E aí, meu marido queria muito conhecer o Chile, e eu não tava tão empolgada, mas aí eu vi uma foto do... Ai, meu Deus, fugiu o nome, é do Embal Celso, acho que é assim que chama. É aquele lago azul que parece uma coisa que
tá.
Seu olho não consegue acreditar. Quando eu vi aquela foto, eu falei, gente, eu preciso ir nesse lugar. Porque todos os lugares até então eram meio que cidades, né? Então
sim.
Era uma coisa... E lá era uma, sabe, um negócio dos Andes, as montanhas, que a galera andou lá zilhões de anos atrás. Então eu falei, gente, eu preciso ir nesse lugar. E aí, eu acho que essa foi a viagem mais marcante, porque primeiro eu vivi a experiência de ter um carnaval de rua num outro lugar que, tipo, parece... Eu falei carnaval. É um Réveillon, mas parece um carnaval, porque lá ninguém usa branco, todo mundo
sim.
Fantasiado como se fosse nosso carnaval. Tava tocando reggaeton a noite inteira, que é, tipo, minha música, amo. Então, e aí, quando eu cheguei, e foi final do ano, e apesar de eu não acreditar em nada, não ter religião e tal, mas eu tenho essa coisa das metas, assim, sabe? Meio mística. Ateu, porém místico. E aí, eu lembro chegar nesse lugar, se você sobe a montanha, não sei o quê, maior peregrinação. Quando eu cheguei lá, Eu só não chorei para não passar vergonha, assim, porque tinha um monte de gente. Mas, assim, não tem como explicar. O lago, a galera fez um... O Chile não chove, né? Eles têm muito problema com chuva e tal. A rinite lá, mandou lembrança. Aí, amor, eles fizeram esse lago para poder abastecer a cidade. Então, o gelo derrete, né, nas montanhas. Pelo que eu entendi, foi isso. O gelo derrete lá e volta lá.
Se tiver errado, tá tudo bem.
Então, diz que o gelo derrete e aí essa água que abastece.
Olha
Santiago.
Só, é de degelo. É. Que louco.
Mas, amor, você não tá entendendo. Tipo assim, é plácido. Parece que assim... Não parece que é real, porque não se mexe, assim. É um azul que não tem como explicar. É um silêncio, apesar de toda a galera tal, mas assim, é uma paz que não tem como explicar, porque você tá no... Com perdão da expressão, no cu do mundo, numa montanha. É muito surreal, assim. Aí aquilo me marcou demais por isso, assim, por ter visto um lugar, apesar da torre, mas assim, ainda era muito cidade e tal. Ali era meio que natureza.
É urbano, né? Aí você tá vendo natureza. Cara, ver natureza é outro rolê.
Era muito surreal, assim, tipo assim, e lá era um lugar que começou, só há poucos anos as pessoas começaram a ter turismo ali. Não é algo que tá ali, tipo assim, as pessoas podem visitar desde sempre. Faz pouco tempo que foi aberto para turismo. No inverno, você só vai de carro até um ponto, depois tem que ir a pé porque o carro sobe. Então, assim, e é um silêncio. Então, assim, pra mim, bateu muito essa coisa assim, tipo, cara, eu tô aqui num negócio que eu vi que nem parecia real e agora eu tô aqui e eu continuo achando que não é real, sabe? Então, assim, foi uma viagem que me marcou bastante, assim, por isso, assim, por ter estado.
Ai, que lindo. Ai, você devia ter chorado, viu?
Por dentro.
Eu choraria.
Dentro, aí eu fiz minhas metas, entendeu? Ali. Ai, foi sensacional.
Entendi.
Ai, foi sensacional. Foi um lugar que realmente me marcou.
Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de top term. Mentira. Vamos falar de comida. Ô, Thaís, fala aí de comida. Conte pra
Nossa
nós.
Nossa senhora. Então, a viagem do Chile foi uma viagem maravilhosa, mas eu não gostei da comida. Não, vai ficar possesso quando eu falei. Ele falou, como assim, mano? Viagem, não vi, não sei, não rolou. De todos os lugares, foi a única que não rolou a comida, assim, tipo, nenhuma comida eu gostei de lá. Mas os outros lugares, assim, todos os lugares teve uma comida que marcou. Então, na Argentina foi um sorvete de morango, que eu me arrependi demais de não ter comido mais uns 500 vezes. Nossa senhora, eu ainda quero voltar lá. O Lucas agora, acho que em fevereiro vai trabalhar lá. Tô vendo se rola eu ir aproveitar essa hospedagem da empresa e ir junto, entendeu? Pra poder passar pra experimentar esse sorvete. No Uruguai, churros. Meu Deus, eu me acabei de comer churros no último dia. E aí, assim, é churros mesmo. Não é igual o carrinho que a gente corre atrás aqui. Entendeu? Tipo, é churros mesmo. Só que, assim, no último dia eu já tava enjoada, mas foi incrível.
Mas é doce também?
Como é?
Eu não sei qual que é a diferença deles.
É doce de leite lá, né? Entendeu? Não é o doce de leite.
Ah, amiga. Não, doce de leite de... Desculpa, mineiros. Amo doce de leite de vocês. Porém, o doce de leite de fora, principalmente da Argentina, ali, do Uruguai também, gente...
Eu não sei diferenciar, entendeu? Botar pra mim aqui, eu sou meio... Pra mim é tudo igual. Mas, assim, dá pra você diferenciar um doce de leite do doce de leite aqui no supermercado, entendeu?
Normalmente, os doces de leite daqui do Brasil, eles são mais...
duros.
Mais clarinhos. E muito doces. Então, assim, você vai ver o doce de leite daqui, ele é meio... Tipo, é um marronzinho. Marronzinho eu, entendeu?
Marrom-grécia, agora tem uma cor.
Marrom-grécia. Pra quem nunca me viu, eu sou negra, né? Mas eu tenho a pele clara, então um doce de leite eu. Na Argentina, no Uruguai, eles deixam o negócio meio que quase chegar no ponto de, tipo, não queimar, mas fica muito escuro. Então, ele vira uma cor meio casca de árvore, assim, meio escuro mesmo,
é
sabe?
É muito bom.
Então, é diferente. Pra mim, é...
Esses países da América do Sul, eu comia... doce de leite foi minha vida, assim, sabe? Qualquer lugar que tinha doce de leite, eu tava comendo doce de leite. No Uruguai, eu comi muito por conta desses churros. E no Uruguai, as porções são muito absurdas, né? Tipo, os pratos... Gente, é muita comida que vem. Tem um prato tradicional deles que eu não vou lembrar o nome. Mas, amiga, você imagina, no que a gente... Aqui, pra gente, aqui é tipo uma travessa. Aí tem, tipo, um bife do tamanho do mundo. E aí tem, tipo, batata frita. Em cima do bife tem ovo.
Mas isso é um prato só,
mas sem brincadeira, dá pra umas três pessoas. A gente pediu dois, porque a gente achou que o garçom falou que era porção individual. Óbvio que ele ia falar que era porção individual também, mas... E a gente idiota acreditou. E aí, era um negócio gigante.
Nossa,
era tipo batata... Então, aí, só que daí você imagina o estado da gordura, né? Que era batata frita, dois ovos fritos e um bife. Aí tinha uma folha de alface pra dar um equilibrado, entendeu?
É, uma, né?
Mas lá eu achei...
Vamos falar, come uma folha
aqui, né? Tem o equilíbrio. E lá é tudo... As porções são muito exageradas, mas a comida é muito boa também. E aí, Portugal, minha gente, pastel de Belém, porque eu sou meio turistona também, né? Eu falei, ah, tem isso aqui, vou comer isso aqui. E aí eu lembro que no dia que eu fui comer o pastel de Belém, foi a comida que mais marcou lá, era, a gente pegou esse pastel de Belém, o original, digamos assim, lá de Belém mesmo, lá...
Sim, pastel de nata
isso,
deles,
exatamente.
Né?
Eu achei que eu não fosse gostar, porque eu falei, gente, deve ser muito sem gosto, mas é maravilhoso.
Não, a minha única referência é Habib's, então qualquer coisa deve ser melhor.
Depois a gente até comprou, porque daí, tipo, é igual, sei lá, não sei, tem tudo quanto é lugar, mas não é igual, não é igual o tradicional deles. E aí, a gente saiu da lojinha lá que vende pastel de Belém, a gente ficou em frente, aí pra você ver, né, aquela coisa que fica na sua cabeça, não tem como explicar. Eu estava em Portugal, aí eu fui comprar um pastel de Belém no negócio original do Belém lá, estava em frente ao Mosteiro dos Jerônimos, que tem sei lá quantos anos também. Quantos séculos, e aí em frente tem uma praça, tava vendendo um negócio que era um abacaxi, aí o cara, é muito louco, mas é maravilhoso, ele pegava o abacaxi inteiro, tirava a coroa do abacaxi, e aí ele botava o triturador dentro do abacaxi, então ele fazia o suco só com aquele abacaxi, botava uma pinguinha ali, e aí você tava bebendo aquele suco dentro do abacaxi, então assim, meu
que
Deus,
maravilhoso.
Meu, eu me arrependi de não ter de ser só um.
Tá tomando um só.
Foi assim, então. Divino. E aí na França, amor, na França, todos os croissants, qualquer lugar que tinha, eu comi, porque era o que eu mais. Eu amo croissant, eu falei, ah, eu vou pra França, vou comer croissant, que pereçada. E também teve esse restaurante que eu te falei que a gente jantou no último dia, a gente almoçou no primeiro dia, em outro momento da viagem a gente comeu lá de novo, e no último dia a gente jantou. Que aí era um restaurante que ele está. Ele estava em Paris, mas ele era dirigido. Acho que eram espanhóis os donos, e tinha bandeira e prato de tudo quanto é lugar. Mas assim, foi muito bom. E a gente comeu um macarrão lá, depois a gente comeu uma lasanha. Nossa, a França, passei bem.
Ó, se prepare pra Itália. Porque você falou que
nossa,
a comida é pouca.
É a próxima.
Menina, eles, eu não sei, é fartura o nome que chama. Porque assim, sabe o tamanho da pizza de 6 pedaços?
Sim.
Isso é uma individual.
Ai, eu já vi. Tá, mas eu acho que o problema é que eu acho que, por exemplo, nessa comparação da pizza, é que a nossa, a galera bota tudo que é possível, a gente bota arroz, feijão, batata frita, ovo, tudo na pizza. Lá eu acho que é uma coisa mais leve, eu tenho essa impressão.
Depende.
Não é?
Depende, porque assim, eu comi uma que o cara fez, tipo, na minha cara, assim. A primeira pizza que eu comi lá foi em Veneza, que foi o primeiro lugar que eu fui na Itália. E eu entrei numa biboquinha, assim, entrei numa rua, entrei no negócio ali.
É o melhor. É o melhor. Você tá andando na rua, acha um lugar e entra.
Exatamente. Aí entrei, sentei, o moço falou, não sei o que, lá, italiano, e eu...
Buongiorno,
Buongiorno, fazendo a mãozinha de coxinha. Aí eu falei, eu quero essa pizza aqui que tinha, né? Ainda bem que tinha um cardápio gigante. Não, tinha um cardápio gigante, assim, eu apontando, né? Eu quero essa. Aí... Falei e tal. Ele fez a massa na hora. Eu vi ele enfiar a mão na farinha. Ele fez o negócio, colocou no forno a lenha, voltou. A hora que ele colocou o prato na minha frente, eu falei, é o quê?
Você olhou pra trás pra ver se tinha alguém com você.
Não, gente, é um prato absurdo. É um prato que eu dividiria pra comer em 3 vezes. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Vou comer tudo. Aí eu...
Porque sou dessa, paguei por
eu
isso.
Sou dessa. Não vou levar isso embora, depois não vou levar isso pro hostel, como é que eu vou guardar? Aí eu comecei a comer, e era... Não era fininha, mas também não era maçuda, então ela era meio termo. Mas tinha muito queijo, Thaís. Muito queijo. Um molho de tomate perfeito e muito queijo. Então, chegou o último pedaço, eu tava...
Mas comeu!
Não, o último pedaço eu não consegui comer. Eu comi todos os outros. Mas
você devia ter comido em minha honra.
É
entendeu?
Verdade.
Em minha memória, então, você devia ter comido. Você
mas
sabe
aí
que
depois
é próxima,
eu saí,
né?
Do quê? Eu saí de lá e fiz o quê? Tomei sorvete.
Porque uma coisa, outra coisa.
Exato.
A gente tá falando aqui de não ter aguentado comer a pizza.
Sorvete sempre tem espaço, entendeu? Você pode estar cheio
que
pra caralho.
Que também é uma coisa pra cimentar, né? Pra ajudar na digestão.
Sim, é pra dar só um...
Nossa, eu comi... Eu nem sei como, não lembro agora como chama também, mas era, tem uma sorveteria lá, acho que é a Morino que chama, que tem em Paris, que tem em todo lugar, acho que é a Morino, a Marina, uma coisa assim. Que aí tem, tipo, a bola de sorvete com, tipo, um crepe.
Ah,
não,
sim.
Não é um crepe, é tipo uma massinha de panqueca. Amiga, comi aquilo todos os dias.
Onde é crepe, também, é crepe.
É, tipo, onde você vai, você acha, então, sorvete de coco, que é meu favorito. Ai, meu Deus, assim, tipo, de verdade, assim, tirando o Chile, todos os outros lugares eu comi muito bem. O Chile, mas tá tudo bem, porque eu fui lá ver o lugar, amei, mas, assim, a comida não...
Não te apeteceu tanto.
É que eu não sou muito de peixe, né? Então, tipo...
É, pois é.
Não curti. Mas eu tô me preparando pra essa detalhe, que eu vou...
Não, né? Na Itália vai ser todo dia massa.
Ah, tô lá pra isso também.
E assim, esquece, sabe? Tipo, ai, não vou comer. Come. Come que você vai se arrepender.
Eu tô pagando.
Toma café da manhã de sorvete, almoça sorvete, janta sorvete. No meio dos intervalos, assim, você come uma pizza, uma focaccia. Do... É assim, exatamente. A vida boa é desse jeito. Mas vamos lá. Mochila. 5 coisas que você tem que ter dentro da sua mochila. Não pode viajar sem.
Cara, eu sou muito noiada com essas coisas. Porque eu sou uma pessoa que eu não sei fazer uma mala compacta. Porque eu sou uma pessoa que fica assim, vai que eu preciso.
Tá.
E se eu tiver lá, eu preciso. E aí, quando nessa viagem, por exemplo, que foi a primeira viagem que tinha um voo longo, a minha bolsa tinha tudo que eu, tipo assim, eu falei, ah, eu preciso, tipo criança, eu preciso levar distrações pra mim mesma, pra eu aguentar. Aí, mano, que tristeza.
Você consegue dormir em viagem ou não?
Não, não consegui. Nem
eu
voo. Eu dei uns cochilos, assim, mas...
Eu também não
dou. Não tem conforto, né, tipo...
Ah, é ruim.
Dormir de dia, pra mim, o voo de volta da França foi de dia, tipo, aí eu achei que eu ia, vamos curtir aqui a paisagem. Não, tem que fechar, né, janelinha? Aí fica tudo no escuro. Achei uma merda, porque, tipo, tá de dia lá fora. E aí eu tenho essa agonia, eu não consigo dormir de dia. Então, não, eu não consigo, até dar umas cochiladas, mas... Eu lembro que você falou pra mim, ah, tipo, levanta, né, pra você coisar a circulação. Mas, amiga, como eu não tinha despachado mala, então eu tinha uma mala cheia que estava em cima, e eu tinha dois casacos que eu tinha que levar na mão. Por motivos de quê? Porque eu não tinha onde enfiar. Então, eu tava meio que no meu pé, então não dava muito pra sair, então...
Entendi.
É uma coisa que eu vou repensar pra essa próxima viagem pra Itália. Porque, sabe, às vezes...
Não, despacha. E se possível, senta. Porque o Lucas tem problema pra levantar também ou não? Ele é mais de boa.
Não, a gente reservou. Senta, a gente pegou um que só tinha dois.
Uhum.
É, pegou no cano da janela, sabe? Aí ele ficou no corredor. E é bom porque eu gosto da janela e ele gosta do corredor.
Tá. Mas é o que eu ia falar. Sempre fica em ponta. Porque se vocês ficarem em ponta, vocês conseguem sair de boa. Eu tive muita sorte na minha viagem de ida, porque eu fiquei na... Era 3-4-3, eu fiquei na primeira, que é do lado da... Que é na fileira de 4, sabe? Então, eu conseguia sair de boa. Aí, na volta, que eu me fudi, porque eu fiquei no meio das de 3, e a senhora que tava do meu lado era uma senhora gigante, muito alta, muito grandona, e eu tinha que ficar pedindo pra ela pra sair, porque eu realmente tenho problema de circulação.
Essas coisas que você só nota... Quando você tá viajando, né? Tipo, meu pé começou a doer e eu não consegui entender, tipo...
Tá inchando
e aí o tênis tá machucando. Mas respondendo a sua pergunta da bolsa, assim, tipo... Eu sempre levo, não pode faltar, celular. E não é nem pelo celular, é por música. Eu, tipo, sou viciada em música. Então, tipo assim, eu sei que é uma coisa que me ajuda a passar tempo e tudo mais.
Uhum.
É, um livro.
Sim.
Porque, meu Deus...
Tem que ler.
Um chiclete, alguma coisa, porque é uma bala, chiclete, alguma coisa, porque geralmente eu dou uma, sabe, a cabeça dó e tal.
Uhum.
E aí eu enfio um açúcar e ele dá uma melhorada. Ah, é difícil fugir do tradicional, né? Tipo, eu não tenho nada assim, tipo, é mais o. Só que assim,
não
eu
tem
tenho.
Tem algum remédio específico que você tem que levar? Algum.
Ah, tá. Eu levo remédio pra rinite.
Então.
Porque ar-condicionado ferra demais. Eu tenho, tipo assim, eu tenho esses medos. Então, tipo assim, a minha bolsa é tipo bolsa de criança. Eu tenho que ter todas as coisas que eu possa precisar. Sabe? Porque senão eu fico muito aflita, fico muito ansiosa. Tipo, nossa, puta, o meu remédio tá lá.
Sim,
tá lá
sim.
Dentro do. Esqueci o remédio lá dentro, sabe? Essas coisas. Ou, enfim. Então eu sempre levo esse básico, assim, mas eu sempre tenho essa ansiedade, assim, de ter tudo ali.
Uhum.
E eu tenho uma mania de levar as coisas impressas. Sabe?
Isso é muito
então,
bom,
tipo assim,
sim.
Nossa, porque eu tenho um puta medo de dar uma merda, assim, sabe?
Não, você tem noção? Eu levei tudo, absolutamente tudo impresso. Tipo, hotel, onde eu ia ficar, os endereços, todas as passagens que eu precisava, passagem de avião, passagem de trem, que eu fiz viagem, né, de trem também, tudo estava impresso, porque eu tinha medo de, sei lá, alguém me barrar, ou principalmente indo, né, falar assim, tipo, ai, o que você tá indo fazer sozinha, sei lá, alguma coisa assim, e eu ter o comprovante, tipo, não, eu tô indo, eu vou viajar, é a passeio e eu volto, tá, não vou ficar aqui. Porque eu fiquei com medo, né? Eu tava sozinha, então eu precisava me precaver, assim, além do limite. Então eu levei uma pastinha, enfiei todos os papéis lá, tudo, tipo, documento, tinha xerox de RG meu, de passaporte, tudo que você imaginar tava lá, ali dentro. Se acontecesse qualquer BO, tava ali pra me salvar. Oi, gente, tudo bem? Então, só para avisar para vocês que eu estava conversando com a Thaís, só que o mundo caiu lá de chuva, e aí a nossa conexão caiu, a internet, enfim. Então, só avisando vocês que ela mandou pra gente indicações pro Viajane na Maionese, para vocês ouvirem agora, então eu vou deixar aqui rolando para vocês. E já avisar que esse é o nosso final, então, tá bom? Obrigada para quem ficou até agora aqui ouvindo a gente. Eu sei que eu tô tentando me policiar com o tempo de fazer episódios mais curtinhos, mas eu quero feedback de vocês. Se você ouviu até agora, então me conta se você gostou desse episódio, tá bom? Um beijo!
Bom, indicação de livro e filme, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou indicar dois. Um é mais clichêzão, que é o Comer, Rezar e Amar, mas eu sou muito apaixonada por essa história porque tem uma parte dela que você passa na Itália. E eu sou apaixonada pela Itália, tenho muita vontade de conhecer a Itália. Então, é tudo que acontece, os momentos de descoberta dela por lá, toda a relação, tem ali um pouco de relação com a comida e o corpo, né? Tem uma abordagem nesse sentido. Então, eu sou, não canso de assistir. E claro, né? Julia Roberts, por motivos óbvios, porque ela é incrível. E a minha segunda é o meu livro meio que favorito da vida, assim, que é o Eu Sou Malala, que é o livro da ativista, né, ativista pela educação das meninas, a Malala. E foi um livro que, além de eu amar a história, adorar o trabalho dela e tudo mais, desconstruiu muitas coisas que a gente... muitos preconceitos que eu tinha com relação ao Paquistão. Não é um lugar que eu queira visitar, né, e tudo mais, só que a forma como ela descreve aquele lugar, pelos olhos de quem ama aquele lugar, me trouxe, assim, uma outra visão. Você se imagina naquele lugar, entendendo por que que as pessoas, mesmo, né, com tudo que acontece, né, por lá, tudo que já aconteceu por lá, mas ela traz uma outra visão, sabe? Mostra que o Paquistão não é só a guerra, não é só tudo de ruim que aconteceu, sabe? Muito das histórias, da infância dela por lá. Então, é uma coisa que é um livro que eu gosto muito e me trouxe essa visão diferente, assim, sabe? Tirou um pouco essa visão tão ruim que eu tenho de lá por conta dessas lembranças que ela tem da infância e do quanto ela é apaixonada pelo lugar de onde ela veio.
Ei, não acabou ainda. Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão todos na descrição desse episódio. Um beijo e boa viagem!